Amém, irmãos. O bom é quando Deus constrói o testemunho em nossa vida. O testemunho de Deus é Cristo em nós. Paulo, quando chegou a Corinto com o testemunho de Deus, ele disse: nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, todas as lutas e todas as situações passadas na vida é para a formação do testemunho, né? Graças a Deus, Deus está formando o seu testemunho, né? Quando foi para Moisés edificar o tabernáculo, o Senhor disse que aquele tabernáculo se chamaria Tabernáculo do Testemunho. Significava que Moisés ia construir em figura, né, mas representativamente ao testemunho que estava no céu. Por isso ele disse: faça tudo conforme te foi mostrado no monte. O testemunho de Deus. Jesus Cristo é o testemunho de Deus, né? Então nós temos que crer no testemunho do Senhor. O Senhor está sendo formado em nós. Paulo ficou assim um pouco perplexo, porque depois de tanta ministração sobre Cristo, sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra da redenção, os gálatas não tinham entendido o testemunho de Deus. E no capítulo 4, verso 19, ele fala que: meus filhinhos, por quem sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O testemunho formado. Né? Esse é o propósito divino. O testemunho formado. Então, toda obra que o Senhor realizará será em prol do seu testemunho. Tudo que o Senhor faz na nossa vida. Às vezes você pensa: estou aqui numa situação, talvez não deveria estar, talvez cometi um erro, mas o Senhor vai trabalhar ali para formar o testemunho. Então nós devemos realmente não lamentar, né, nada de circunstâncias pela qual nós passamos. Devemos apenas dar graças a Deus, porque um dia o Senhor nos apresentará em glória. Devemos glorificar o Senhor. Ontem falava do caminho. A primeira mensagem é o caminho do santuário, que eu comecei a compartilhar. Ontem eu compartilhei do caminho do santuário descoberto, né? O caminho está descoberto, está aberto, né? Cristo veio para abrir o caminho do santuário e abriu, graças a Deus. Rasgou o espesso véu, né, que nos separava de Deus, da imediata presença de Deus, e agora nós temos liberdade, nós temos acesso a Deus diretamente por meio de Cristo. Somos recebidos diante de Deus no amado. Existe o amado de Deus, e aquele que está nele é amado de Deus. Amém? Quem está em Cristo é amado de Deus, tal qual Jesus Cristo é. Então devemos glorificar o Senhor por isso. É uma obra maravilhosa e gloriosa. Ontem nós falávamos daquele transe de Moisés. Senhor, o Senhor vai conosco ou não vai conosco? Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. E se o Senhor enviar um anjo, também nós não queremos o anjo, nós queremos o Senhor. Né? Então, eu quero mostrar um pouquinho da fidelidade do Senhor, né? E seguindo em sequência mais aquilo que o Espírito Santo nos levar. Amém? Graças a Deus, estamos sendo guiados pelo Espírito e vamos glorificar o Senhor. Né? Aqui, no capítulo 33 de Êxodo, eu não sei se todos sabem a história do capítulo 32. A história do Êxodo, ela começa assim: Deus vem ao Egito, faz grandes sinais, opera maravilhas e tira o seu povo de lá. Mas antes disso, ele prepara Moisés 40 anos atrás do deserto para poder ser o libertador e representar a Deus tirando o povo de Israel da terra do Egito. Então, Deus tem o seu vaso. Deus não se importa o quanto de tempo vai preparar o seu vaso, mas ele prepara com paciência, com diligência, até que esse vaso esteja pronto. Então preparou Moisés por 40 anos atrás do deserto e depois o trouxe para libertar o seu povo. E com grandes sinais ele saiu da terra do Egito, né, e levou o povo de Israel para uma terra prometida que mana leite e mel. E ele... Aí aconteceu que eles... Vejam só algo que nós devemos tomar cuidado. A carta aos Hebreus está descrevendo a jornada do deserto, certo? Está descrevendo agora a jornada sendo aplicada à nossa vida. A nossa jornada desde o dia em que o Senhor nos libertou do mundo, desde o dia em que o Senhor nos salvou, até a vinda do nosso Senhor, onde nós teremos a nossa terra prometida. Então, o Senhor está realmente nos levando. E toda a carta aos Hebreus é para nós, para que possamos seguir a carreira com diligência, com paciência, sem desviar-se. Né? Acontece que o Senhor tirou o povo do Egito e até o capítulo 31 de Êxodo, tudo vai bem. Quando Moisés sobe ao monte e vai lá buscar aquelas, né, o testemunho de Deus, na verdade. E ele se demora lá por um tempo. E nesse tempo, o povo impaciente, ansioso, começa a desviar-se do Senhor, por causa do coração ansioso. Um coração ali conturbado. Então, o que eles fazem? Fazem um bezerro de ouro e começam a festejar e a dançar em volta desse bezerro. Então, a carreira espiritual deles foi interrompida. Nós não podemos cair no meio do caminho. Nós não podemos tomar uma postura de se afastar de Deus no coração. Nós não podemos adquirir idolatrias. Nós devemos derrubar completamente o ídolo do coração. Porque o problema é que o ídolo não era o bezerro. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 10, você vai descobrir quem era o ídolo. Capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo nos diz aqui, interpretando aquela jornada, Paulo diz assim, no verso 2, e foram todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Vejam, manjar espiritual, mas eles acharam que era natural. Então, toda a nossa vida com Deus é realmente uma atividade espiritual. Né? Nós vivemos dessa maneira. O nosso comer é espiritual, a nossa sustentação é espiritual. E se, por exemplo, quando sentamos à mesa da nossa casa e vamos comer o pão que está ali, o alimento que está ali, se nós não lembrarmos do espiritual, nós transformamos tudo vulgarmente e não lembramos de Deus. Né? Tudo num ambiente natural, não. Nós devemos viver do espiritual. Eles não comeram manjar natural, mas espiritual, segundo está dizendo aqui. Né? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Aí, aquela água da rocha, que água era? Uma água espiritual. Tudo que eles bebiam era espiritual. Ah, mas está aí H2O. É H2O. Mas com Deus, aquilo que é celestial é espiritual. Você vive de forma sobrenatural. E quando nós passamos a olhar o natural, então nós começamos a desviar-se de Deus. Tudo é comum para a gente. Ah, chega na reunião lá, tem um irmão falando na frente. Não é mesmo? Transformamos em natural aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial. Bom, e só podemos ver o irmão na frente. Nunca conseguimos ver Deus. Não é mesmo? Não conseguimos ver Deus. Não conseguimos ver Deus na bebida que bebemos. A bebida é tua vida, irmão. A comida é tua vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí diz, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, isto é espiritual. Mas eles enxergavam uma pedra, uma rocha, que chegava lá e batia, dura, rude, sem aparência. Mas quem era? Quem era aquela pedra rude? Aquela pedra sem aparência? Cristo. Então nós não conseguimos ver Cristo com os olhos naturais. Não é mesmo? Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Acabou a carreira. Terminou a carreira. Não conseguiram ir em frente. A carreira foi interrompida. Estávamos ali lendo com o irmão Edson. Diz ali que aqueles que tomam a ceia sem o discernimento do corpo de Cristo, há muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Morrem fisicamente. Interrompem a carreira. Morrem antes do tempo. Porque eles não têm discernimento do corpo de Cristo. Por isso, quando o Ricardo falou aqui, que quando ele estava lá naquela boate e ele ia morrer, ele ia ser ceifado antes, por não discernir o corpo de Cristo. Conheceu e se afastou e estava ali em pecado. Quando nós começamos a obstinadamente pecar e permanecer com os irmãos e pecando e ocultando o nosso pecado e vivendo uma vida dupla, às vezes dentro parecemos estar, mas fora nós soltamos tudo que somos, perversos, depravados, e aí Deus começa a delinear um juízo sobre a nossa vida. E de repente aquele irmão tão jovem morreu. Por que morreu? Porque ele não tem condições de seguir a carreira e ser uma bênção no corpo de Cristo. Ele sempre será um escândalo e uma blasfêmia para o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou que os judeus todos os dias blasfemavam o mau testemunho deles por tudo que o Senhor fez no deserto, levou eles, então eles era um escândalo para os gentios, porque o nome do Senhor Jesus era blasfemado no meio dos gentios por causa deles. Então Deus delineia o juízo. Né? A Bíblia diz ali que ele bebe juízo para si, quando ele bebe não discernindo o corpo de Cristo, mantendo uma vida pecaminosa, sem uma pura consciência diante do Senhor. Temos que temer o Senhor. Então foram prostrados no deserto, interrompeu-se a carreira. E estas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aqui, como eu falei, a idolatria. Não vos façais, pois, idólatras. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo está dizendo. Não está falando da questão de adorar o ídolo e de adorar a... Isso é a idolatria também. Porém, a questão daquele bezerro foi só apenas um subterfúgio. Para dar vazão à idolatria do coração. Porque Paulo escreve aqui, dizendo o seguinte: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Agora, esse comer e beber aqui já não é espiritual. Veja a diferença. Comer e beber fora do espiritual é idolatria. Cuidado com o muito comer da internet. Cuidado com o beber da internet. O que não for espiritual será julgado por Deus. Nós não podemos nos relacionar fora do espiritual. Então aqui, assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Cuidado com muito entretenimento. Se você gosta muito disso, você tem alguns hobbies, você gosta muito, cuidado. Isso apenas extravasa a idolatria do coração. A idolatria do ego, a idolatria da alma, a idolatria das concupiscências dos olhos, das concupiscências da carne, soberba da vida. Isto que é o ídolo, é o ego. O ego é o nosso ídolo. Um homem adúltero ou um homem fornicário, um homem que se relaciona de forma, conforme vemos assim, ele se relaciona sexualmente com muitas pessoas. Como é que é chamado isso? É um promíscuo. Um promíscuo. O promíscuo é extremamente egoísta. Ele é extremamente idólatra de si mesmo. Ele, a custo da desonra de outra pessoa, ele satisfaz a sua vontade carnal. Esse é um grande e terrível ídolo do coração da juventude. E esse é o ídolo, não era o bezerro. Tem que tratar do coração. É o coração que precisa ser tratado, porque ele é desesperadamente corrupto. Ele não é só corrompido, ele é corrupto. Significa que ele corrompe os outros. Corrompe os outros. Nós devemos ter medo de nós mesmos. E não dos outros. Medo de nós. Então, o que aconteceu? Houve a interrupção da carreira daquele povo inteiro. E Deus chama uma tribo para seguir a carreira, a tribo de Levi. Mas quando nós chegamos no capítulo 33, para nós entendermos por que, que Moisés está reclamando a presença de Deus, é porque no capítulo 32, eles interromperam a carreira, eles adoraram o ídolo do seu coração, e agora o Senhor se recusa a ir com eles. O Senhor se recusa. Veja no capítulo 33, verso 1 e 2, onde o Senhor mostra a sua recusa. É por isso, irmãos, que Deus às vezes não está com você, porque você carrega ídolo no teu coração. O teu coração é o teu ídolo, por isso que, filho meu, dá-me o teu coração. Dê o coração para o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E agora o verso 2, que Moisés não concordou. E enviarei um anjo adiante de ti. Veja essa palavra aqui, um anjo, não é o anjo. Quando a palavra falar o anjo, vai aparecer anjo com A maiúsculo. E quando é o anjo, que está no capítulo 23, o anjo é Cristo. Mas quando fala um anjo, é um anjo criatura. No capítulo 23, o Senhor fala de o anjo, que é Jesus Cristo. Né? Ele fala um anjo, mas ele define algo, diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado, certo? Agora, verso 21, define quem é esse anjo. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira. É 23, 21 que estou lendo. Não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Aí define. Quem traz o nome de Jeová sobre ele? Jesus Cristo. Este anjo que o Senhor está falando aqui, está se referindo a Jesus Cristo, aquele mesmo que aparece a Josué quando ele está para pelejar e destruir Jericó. O anjo aparece a ele, esse anjo é o Senhor, tanto que ele aceita a adoração. Josué se prostra, ele diz: tire a sandália dos teus pés. Então só Deus pode mandar nós tirar a sandália dos pés, os anjos criados não. Então esse anjo é Jesus Cristo. Mas aqui Deus diz, o próprio Senhor diz: enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus e os heveus e os jebuseus. Daí, continuando, no verso 13, diz: agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostre, que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, né? Você vê que Moisés reclamou anteriormente que não nos faça subir daqui, né? Você lê todo o texto depois, o capítulo 33, você vai ver que o Moisés reclama: não, se o Senhor não for, nós não subiremos daqui. Mas aqui daí ele está dizendo, Deus responde a ele, verso 14: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Agora eu pergunto, o Senhor, Moisés vê que ele ficou sem caminho. Se o anjo vai, eu estou sem caminho. Porque ele pede o conhecimento do caminho, e o que Deus apresenta a ele de resposta? Disse: irá minha presença contigo para te fazer descansar. Deus mesmo é o caminho. Ele é o caminho. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem iria com eles? Jesus Cristo. Ele é o caminho. A resposta do Senhor foi essa. Aqui então nós vemos a fidelidade de Deus. O Senhor, por sua fidelidade, Ele vai com seu povo. Jesus andou todo o trajeto no deserto com eles. Agora nós vemos como foi essa caminhada do Deuteronômio capítulo 8. A fidelidade do Senhor aqui. Ele diz aqui: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. O Senhor guiou. O Senhor é um caminho que guia. O caminho, vamos supor, você prefere trafegar à noite numa estrada sem sinalização ou você prefere um caminho com sinalização? Pois é, o caminho de Deus é um caminho que guia, ele já tem direção, ele tem todas as instruções por ele, como andar nele. Não é? Então te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, te tentar, para ou provar, né, não tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Isso quer dizer, o Senhor esteve presente com eles para provar que se verdadeiramente eles amavam o Senhor. Né? E te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Nada de shopping esses 40 anos. Nada de comprar vestido novo. O mesmo vestido. O vestido ficou bonito até chegar ao final da jornada. Não precisou se preocupar com o vestido. Não precisou ficar ansioso com a moda. Ah, foi lançado um novo vestido, uma nova calça. Não, não precisa. O Senhor está conosco. Tudo vai ser renovado para a glória de Deus, né? Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor, Senhor teu Deus, para o temeres e andares, onde? Nos seus caminhos. Como realmente a fidelidade do Senhor? Ele disse que não iria, iria enviar um anjo. E Moisés apela para o Senhor e diz: olha, Senhor, não quero um anjo. Vamos considerar assim. O Senhor diz assim: eu vou te abençoar, eu vou te dar isto, aquilo, e mais outro aquilo. E você diz: Senhor, mas... E o Senhor vai me dar tudo isso, mas o Senhor vai comigo. É melhor que o Senhor não me dê isso, mas vá comigo. Então, o importante da vida, o mais importante da vida, é a presença do Senhor. É o Senhor mesmo. Então, agora vamos um pouco mais para frente. No verso 11 diz assim: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus. Como que nós não esquecemos do Senhor? Guardando os seus mandamentos e seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Vivendo uma vida adequada no caminho. Por exemplo, caminhando no caminho, mas sempre ouvindo a voz do Senhor para não se desviar do caminho. Outra coisa que devemos guardar no nosso coração, verso 14. Quando nós estivermos prósperos, no verso 13 diz assim, se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, se acrescentar prata e ouro e se multiplicar tudo quanto tens. Vamos considerar, fiz a faculdade, agora tenho direito, né, de comprar isto, aquilo e mais aquilo, porque o Senhor me abençoou até aqui. Mas o verso anterior, verso 11, não te esqueças do Senhor teu Deus. E no verso 14 diz, não se eleve, e se não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões, de secura, em que não havia, o quê? Água. O mundo é o deserto. Nós estamos no deserto, até chegar à vinda do Senhor. E tirou água para ti da rocha do Seixal. Bom, de onde vem nossa água? Vem do Senhor. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para que no teu fim te fazer bem. Aí tá. O deserto é um lugar de privação. O Senhor priva-nos de tudo para ver se nós realmente queremos Ele, amamos a Ele. Né? E também o Senhor diz que quando você estiver na terra e você prosperar, isto vai ser uma prova para ver se você ama a Ele. De ambos os lados, nós estamos sendo provados. Tanto na prosperidade, quanto na escassez. Estamos sendo provados. De quem é a nossa dependência, onde está a nossa confiança, e verdadeiramente, de quem nós nos sustentamos e de quem nós nos satisfazemos. Isto é realmente maravilhoso, como o Senhor mantém sua fidelidade, seguiu com eles todo aquele período. O Senhor está seguindo com você. Não pense que o Senhor está longe. O Senhor está vendo você. Ele está vendo. E algo importante na palavra do Senhor, que ainda está em Êxodo 33... é que se você realmente quer servir o Senhor, mantenha este princípio. Como o povo de Israel se afastou de Deus, se deu à idolatria, Moisés fez uma coisa muito importante, ele fez uma consagração da tenda. Verso 7 do capítulo 33 de Êxodo vai dizer assim, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Por que ele estendeu para si a tenda? Porque ele amava o Senhor. E ele não queria mistura. Então diz assim, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. Aqui nesse caso, a tenda da congregação, os irmãos lembram que lá em Hebreus 10 diz assim, não deixando a vossa congregação. Então, para onde a congregação for, eu tenho que me mover, se eu estou buscando o Senhor. A congregação vai estar retirada em tal lugar, eu estou lá. Agora a congregação vai se reunir tal dia da semana, estou ali. Ela se move nos dias da semana, então eu estarei junto. É isto que Deus estabeleceu. Então diz assim, chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Saía da sua tenda e ia para a tenda da congregação. Assim somos, assim estamos nós sendo provados se buscamos ao Senhor, indo da nossa tenda até a tenda da congregação. E veja, no capítulo 11, aqui uma particularidade de alguém que não só ia de vez em quando à tenda. Ele tinha uma vida na tenda. Verso 11. Falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Veja, aqui já é uma questão de amizade com Deus. Você nunca deixa de congregar. O amigo nunca esquece o amigo. Amém? Então, diz assim, fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o seu servo, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Que princípio entendemos aqui? Nunca servimos o Senhor de longe. Nunca servimos o Senhor de longe, servimos Ele de perto. Né? E o mais perto para servir é a tenda da congregação. É onde o Senhor está. E o Senhor disse que do propiciatório falaria a Moisés. Princípio da palavra de Deus para nós praticarmos na vida da igreja. Não pense que você vai servir ao Senhor de longe. O Senhor fala em Ezequiel, creio que 44, mas não vamos abrir agora, que os filhos de Zadok, que se consagraram, seriam chamados para servir o Senhor na sua mesa. Este é um serviço mais íntimo daqueles que são consagrados. Porque quando os filhos de Israel se desviaram, os filhos de Zadok não desviaram. Mantiveram. Então o Senhor disse, eu os chamarei para que sirvam na minha mesa. E os outros sacerdotes, ele disse, vão servir em outras áreas do tabernáculo, do templo. Pode ser lido Ezequiel 43, 44, você vai ver. A diferença que Deus faz para aqueles que se consagram e para aqueles que se desviam. Vão ficar numa parte um pouco distante. Mas o melhor é servir o Senhor em sua presença. Né? Devemos cuidar disso. Não devemos pensar nisso depois e não devemos subestimar isso como fez Esaú. Subestimou aquela bênção da primogenitura que seria estar por primeiro. Ele subestimou. Então, ele nem no último ficou. Então vamos ter realmente o zelo do Senhor, de servir o Senhor na sua presença. Vamos querer sentar na sua mesa. E quando Ele diz que nós vamos sentar na sua mesa? Nas bodas do Cordeiro. Que você seja digno de estar naquela mesa da ceia das bodas do Cordeiro. Que o Senhor, que eu encontre misericórdia naquele dia, para estar com Ele. Para isso, eu tenho que alcançar o descanso. Aqui, vamos voltar à leitura, repetir a leitura de Hebreus 3, 10 e 11. Fico pensando na volta do Senhor, mas eu fico pensando cada dia na consagração que eu tenho que ter para aquele dia, poder sentar-se à sua mesa. E na verdade, se eu tiver servido o Senhor de perto, naquela mesa, quem nos servirá será Ele. Graças a Deus por isso. Vamos ler Hebreus 3 então. Verso 10 diz assim, por isso me indignei contra esta geração, toda a história que eu falei anterior, agora o Senhor está dizendo concernente àquela história. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram ou divagam em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Eles ficaram rodeando em torno do seu próprio coração, né? E assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Eles não conseguiram entrar no repouso de Deus. Por quê? Não descansaram naquilo que Deus havia prometido. E o descanso vem mediante a fé. Nós confiamos em Deus, nós cremos em Deus. Ele disse, e verdadeiramente eu recebo o que o Senhor disse. Eu confio nele. Se eu não tiver esta confiança, eu serei tão fraco para segurar a promessa de Deus. Não conseguirei segurar a promessa. Foi o que aconteceu. A palavra aqui no final, verso 19, onde diz: e vemos que não puder entrar por causa da sua incredulidade. Essa palavra incredulidade significa fraqueza para segurar. Eles não conseguiram segurar. Entendeu? Por isso, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus cada vez mais, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, vendo Ele face a face, a nossa fé é robustecida, porque nós necessitamos da fé dEle e não da nossa. A nossa é fraca para segurar, mas a do Senhor é verdadeiramente forte, firme como aquela âncora lançada que segura um navio que é, sei lá, milhões de vezes maior que ela. Né? Glória ao Senhor. Então, irmãos, o que acontece é que o povo de Israel aqui foi chamado ao descanso. O que significa isso? Essa palavra descanso é um repouso das obras, é um repouso das atividades interiores do coração. Então, quando eles estavam no Egito, o que eles estavam fazendo? Eles estavam em descanso ou eles estavam em atividade constante debaixo do poder do diabo, que representado pelo faraó? Quando nós estamos no mundo, nós estamos em constante atividade para fazer a vontade de Satanás, que está nos governando lá no mundo, e então nossa vida está escrava, noite e dia escrava do pecado. O pecado está em atividade constante, a prática do pecado está em atividade constante. Quando a gente se converte ao Senhor, quando a gente é salvo, nós temos que cuidar da atividade interior do pecado. Porque mesmo que não pratiquemos, mas ela continua ativa, aquela natureza interior. Por essa razão, a cruz de Cristo tem que operar na nossa alma. E aí, para desativar aquela, nós, o homem acionou o gatilho do pecado, ele acionou o pecado, mas ele não conseguiu desativar o gatilho da morte. O salário do pecado é a morte. Nós conseguimos ligar nossa televisão, vamos supor, temos grande autoridade sobre a televisão. Mas nós conseguimos somente acioná-la. E para desacioná-la é um problema. Não é mesmo? Então nós acionamos, o homem acionou o pecado. Mas quem diz que ele pode agora desacionar a morte? Frear o gatilho da morte, não consegue. Então, por isso, às vezes você, ó, não ouse fazer isso. Ah, eu vou fazer isso, depois eu me arrependo. Cuidado, porque o gatilho da morte você não vai poder travar. Você acionou o pecado, se arrependeu. Mas o gatilho da morte pode trazer consequências. Quantas pessoas que estavam lá no mundo praticando imoralidades das piores, aí se converteram, vieram com o vírus da AIDS e morreram. Ele não conseguiu desacionar o gatilho da consequência, da semeadura. Só podemos esperar na misericórdia do Senhor, para que nos conceda misericórdia, para que a gente não venha colher nada daquilo que semeamos depois de estarmos arrependidos. Por quê? Por que que isso traz consequência? Porque é um pecado voluntário. Porque eu conheci já a verdade. Quando eu estou no mundo, às vezes, aí todos os meus pecados são esquecidos e é jogado para trás das costas do Senhor, e eu tenho mais facilidade de esquecer do que aqueles pecados voluntários, depois de ter conhecido a verdade, e eu vou e pratico, e acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando eu vim do mundo. Vai tudo ser apagado, vou esquecer, não vou ter consequências, vai ter uma colheita. Talvez a tua carreira atrasou em não sei quantos anos. Porque a carreira do povo foi interrompida ali no deserto. Nós devemos tomar cuidado. Depois nós temos que correr muito mais, sofrer muito mais, renunciar muito mais e temos que pagar um preço mais alto. Se você nunca se desviou, olhe, cuide para que você não caia. Mantenha-se olhando para Jesus firmemente. Então, eles iam ser levados ao descanso porque o Senhor cessou a atividade deles. É como nós, cessar a atividade do pecado. Agora entramos em descanso. Não estamos debaixo de carrascos do mundo, o diabo, os demônios e toda aquela parafernália de castigo, de opressão que estava sobre a nossa vida. Agora nós temos o Senhor que nos guia mansamente a águas tranquilas. Amém? Estamos em descanso, águas de descanso. Mas alguns querem voltar à escravidão. Né? A palavra do Senhor fala que nós éramos servos do pecado, agora fomos libertados do pecado para ser servos de Deus. Quando que nós tentamos voltar à escravidão do pecado? Quando nós não somos servos de Deus. Então aqui em... Veja como é que foi que eles tentaram voltar. Atos 7, 38 e 39. O Senhor não diz que eles iriam voltar ou empreenderam. Eles até tentaram levantar um capitão para levar eles de volta para o Egito. Mas é porque antes eles tinham voltado no coração. Atos 7, 38 e 39. Este é o que esteve entre a congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Palavras de vida, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Veja, não quiseram. Antes o rejeitaram. E em seu coração se tornaram ao Egito. Cuidado! Tornar a atividade do pecado no coração. Tome conta disso. Perceba isso. Que o que Deus quer tratar mais é a questão do nosso coração. Às vezes estamos sentados na reunião. Ah, não estou no mundo, estou aqui. Né? O pai vê aquele filho tão obediente, mas às vezes o coração dele está cheio de atividade do pecado. Ele precisa ser liberto. Né? Ele está propenso à escravidão. Ele está numa escravidão interior. Então você vê que ele nunca tem alegria no Senhor. Você vê que ele nunca consegue cantar livremente na casa de Deus. Está sempre de braço cruzado. E ali abaixa a cabeça na hora da reunião. Os irmãos cantando e ele não consegue abrir a boca. Atividade interior do pecado. Essa escravidão do pecado, irmão, olha, é a escravidão do pecado, escravidão da vida natural, escravidão dos prazeres, escravidão das alegrias, escravidão das riquezas. Existem várias formas de escravidão. Nós precisamos alcançar o descanso do Senhor. Em Isaías 30, verso 15... Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Olha quanta coisa. Em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança. Ontem nós ouvimos a palavra aos jovens sobre a confiança. Né? No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Aí, o Senhor é a nossa confiança, o Senhor é o nosso descanso. Aí verdadeiramente nós temos força. Força em Deus. A força consiste em você desativar a vida da alma. Desativar. Como desativa? Só há uma forma de desativar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este é o caminho. A salvação da alma. Caminho da salvação da alma. Tomar a cruz e seguir o Senhor. Nós não devemos quebrar o descanso. Lembra que Israel era proibido em Israel de quebrar o sábado? Então, esse verso 15 aqui está mostrando o teu descanso, o teu repouso, o teu sábado, que você não deve quebrar. Não é guardar o dia. Quantos que estão lá guardando o dia e cheio de ansiedade, sem confiança em Deus, mas confiam que guardar o sábado eles serão salvos? Guardar o dia da semana lhe dará salvação? Não. É quando você entra em Cristo, você se assenta nas regiões celestiais e você tem o teu descanso e aí você repousa realmente na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quem guarda o sábado é maldito, diz a palavra de Deus. Deus me perdoe. Mas quem guarda a lei, diz a Bíblia, está debaixo de maldição. Mas Cristo é a nossa bênção. Cristo é o nosso descanso. Cristo é o nosso sábado. Ele verdadeiramente é. Né? Não vamos nos enganar com o adventismo do sétimo dia. Essa é uma heresia das piores que está na face da terra. É uma desgraça, é uma erva daninha. É uma mentira de Satanás que tem levado milhões ao inferno, porque confiam na salvação do braço do homem, guardar um dia da semana. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu uma salvação completa. Glória ao Senhor. E tem irmãos que ficam adulando o adventismo. É uma heresia, irmãos. É uma heresia. Mas eles leem a Bíblia. Leem. Até o diabo lê a Bíblia. Irmãos, vamos estar atentos a verdade do Senhor. Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E o adventismo ainda crê que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Essa é a pior heresia. Jesus Cristo não é uma criatura. Jesus Cristo é Deus. Ele criou o arcanjo Miguel. Foi Jesus Cristo que criou o arcanjo Miguel. Cuidado. Eles não glorificam o Senhor Jesus e não reconhecem a Jesus Cristo como Deus. E eles são os que mais proclamam a vinda do Senhor. Na televisão, nos outdoors. Nos... Bom, se tem algum adventista aqui, se converta já. Irmãos, olha. Não quebre o descanso. Porque Deus, na antiga aliança, dizia: ninguém pode quebrar o sábado. Você tem que descansar. Se você não descansar, aquele homem ansioso, por exemplo, sábado ele foi cortar lenha. Ah, vou ganhar um dinheirinho aí cortando lenha. Foi cortar lenha. Ele foi apedrejado por causa das normas da lei, do rigor da lei, né? Nós estamos na lei da liberdade. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É por isso que temos o descanso. Agora, irmão, uma coisa pode ocorrer com a nossa vida. Quando Jesus veio, ele chegou a Samaria e encontrou alguém verdadeiramente sem um descanso. Sem um descanso porque ela não estava realmente saciada. Capítulo 4 de João, a mulher de Samaria. Veja, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Veja, essa mulher estava pegando água. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos não tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar o poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Olha, até uma coisa interessante. Jesus oferece água para uma mulher que está ali com um poço, uma fonte cheia de água. Mas, irmãos, como diz o Salmo mesmo, 63... aonde está essa mulher? Ela está em que terra? Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Esta mulher mostrou, irmãos, no decorrer do diálogo, que ela tinha sede de Deus. E ela, mesmo aquele cenário produzido pelo Senhor ali, e o Senhor é necessário passar por ali para mostrar para aquela mulher que a água que tem neste mundo, ela não sacia a sede interior do nosso coração. Aquela água poderia trazer lembrança do Senhor, mas não trouxe. O povo de Israel, quando bebeu a água no deserto, era para trazer lembrança de que eles dependiam do Senhor. E a sede deles era saciada pelo Senhor. Mas eles não se lembraram. E esta mulher de Samaria está bem longe do Senhor. Né? Então, diz a minha alma, a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aquela alma dessa pessoa, do salmista, diz, é o Davi no caso, né? A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Todas as esferas da nossa vida, irmãos, é atingida pela água do Senhor. Diz que o corpo humano é feito de 70% de água. Então, o salmista está dizendo, a minha carne te deseja muito. A nossa carne, Paulo falou que a vida de Jesus tem que se manifestar na nossa carne mortal também. No nosso corpo, ela tem que extravasar do espírito para o corpo. Ter uma vida realmente transbordante, isso é o que a palavra quer que nós tenhamos. Uma vida que transborde. Então, o Senhor oferece para ela uma água que vai fazer o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, estou agora no verso 14 do capítulo 4, que a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Uma fonte de água interior, para que você nunca mais tenha sede. Nunca mais vai ter sede de Deus, você trará a fonte para dentro de você. Aí está realmente a razão de nós realmente seguirmos esse caminho do Senhor. O caminho da saciedade que está só no Senhor. Vamos ver alguma coisa mais sobre essa mulher. Por exemplo, o Senhor continua, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Por enquanto ainda entendeu naturalmente. Seu espírito ainda não foi ativado para entender. Começa a entender naturalmente. E disse-lhe Jesus, vai, agora Jesus vai tocar realmente aonde está a questão de que ela tem que saciar. Então, o Senhor diz assim, vai, chama o teu marido e vem aqui, vem cá. O que ela responde? A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Será que ela mentiu? Não. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E ela entra no assunto da adoração. Veja, quantos maridos ela teve? 5. E esse com quem ela está, é marido dela? Não. O que é isso, irmãos? Ela bebeu de um marido, não foi saciada. Bebeu do segundo, não foi saciada. Bebeu do terceiro, não foi saciada. Do quarto, do quinto, do sexto, só o sétimo que vai saciá-la. Só Jesus Cristo. É o único que pode saciar. A gente vai para a faculdade, tenta se saciar. A gente arruma uma... Não vai dizer a gente não, mas vamos considerar. Ah, eu estou com necessidade, com carência, de relacionamento. Então arruma uma namorada, pensa que vai ser saciado. De repente, puxa, tenho namorada, mas não tenho dinheiro, não dá nem para ir comer um lanche na lanchonete. Então vai em busca do dinheiro. Pensa que vai saciar e não sacia. E daí, bom, agora falta mais alguma coisa. Poxa vida, a faculdade já não dá mais, eu tenho que fazer pós-graduação. Vai e faz pós-graduação. Pensa que vai. Tá. Bom, fazer agora mestrado. Faz o mestrado. Ah, não, agora tem que fazer o doutorado. E vai. Esse é um buraco sem fundo. E vai indo, e nunca se sacia. Nada neste mundo vai te saciar. Ah, bom, vou comprar um carro. Puxa, já comprei o carro. Puxa vida, não se saciou. 2 meses depois, vem um modelo novo de carro. Puxa vida, por que eu comprei esse carro? Eu devia ter comprado agora. Veio um modelo novo. Então, nada sacia. Nada sacia. Olha esse celular, puxa, já passou. Já passou, veio um novo modelo. Pensou que aquele celularzinho ia saciar, não saciou. Vai para o próximo. Não, tem que comprar o iPhone. Mas daí saiu o iPhone 7. Puxa, tem que comprar o iPhone 7, tem que comprar o iPhone 8, que já saiu no mês seguinte. Bom, daqui a um mês já saiu o iPhone 9, já tem que comprar o iPhone 9. Irmãos, nada vai saciar. Cristo é a nossa saciedade. Cristo vai matar a nossa sede. Neste mundo não há água que sacie, irmãos. Essa mulher tinha um poço tão fundo. Essa mulher tinha realmente, ela tinha, deveria ser uma mulher muito linda, porque ela já teve 5 maridos. Agora está no 6º marido. Só uma mulher bonita para fazer isso, irmãos. Mulher feia, ninguém ia querer. Pense bem. Às vezes as mulheres bonitas são as maiores prisioneiras do espírito, da cobiça, da prostituição, da lascívia. O diabo está em cima delas. Elas devem viver escondida com Cristo em Deus noite e dia, glorificando o Senhor. Se o Senhor lhe deu beleza, é para a glória do Senhor. É o Senhor que tem que contemplar essa beleza. É o Senhor que tem que produzir a revelação de Cristo interiormente, para que as pessoas vejam o Senhor Jesus. Olha, guarde essa beleza para o Senhor. Esconda ela em Cristo. Essa mulher deveria ser uma mulher muito bela, muito linda. E os discípulos se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Por certo, a mulher era muito bonita. E eles ficaram, puxa, Jesus falando com uma mulher bonita? Hã? Oh, foi Jesus que fez aquela mulher bonita. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez você. Ele fez exclusivamente para Ele te contemplar. Foi para isto. Olha, a minha criação é assim. É, o Senhor fez todas as coisas. Formosa em seu tempo. Os olhos do homem estão tão contaminados que ele não pode contemplar com glorificação a Cristo uma mulher bonita. Ele não pode olhar uma mulher bonita e dizer, Senhor, graças a Deus, o Senhor é maravilhoso mesmo, a tua beleza realmente está mostrada nessa mulher. Né? Glória a Deus. E nem os maridos falam para sua mulher, puxa, quanto o Senhor fez você. Às vezes os jovens contemplam a mulher só pensando naquilo. Isso é perversão. Depravação. Nós precisamos, sabe, glorificar o Senhor quando vemos uma mulher e nunca tentar desonrá-la e nem desonrar o nosso corpo, que foi feito para a glória do Senhor. Então, que caminho devemos tomar agora? O caminho que o Senhor leva essa mulher, ele tira ela da esfera da carne e vai para a esfera do Espírito. Veja, o Senhor diz assim, ela mesma abre o assunto, do verso 20, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, após a conversão, o nível que você tem que atingir é o nível de adoração. O Senhor está levando essa mulher fora da esfera da sua alma para o espírito. Está tirando da esfera da carne para o espírito. Ali você estará escondido com Cristo em Deus. Uma vida de adoração. Você tem que se dedicar a adorar o Senhor, como fez aqui em Lucas 7, aquela mulher. Essa mulher seguiu o caminho de Deus. Esse é o caminho de Deus para alguém que é pecador e depois é salvo. Ou podemos ler a passagem que o Ricardo leu, né? Que é Marcos. Aqui no capítulo 7 de Lucas. Por enquanto, vamos ler aqui somente alguns versículos. E rogou-lhe um dos fariseus, verso 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Mesmo depois de convertido, irmãos, nós nunca nos consideramos santos. Quem diz que somos santos é o Senhor. Os apóstolos escreviam aos santos que estão, mas por causa do Senhor, eles estavam com a pena do Espírito Santo escrevendo. Mas nós mesmos, por que devemos adorar ao Senhor? Porque sempre teremos uma consciência de que éramos pecadores e temos que estar aos pés do Senhor, adorando o Senhor. É o lugar mais seguro da terra, é ali. Então, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com o unguento. Esta é a nossa posição, dia após dia, aos pés de Jesus, chorando, agradecendo pela redenção que se operou em Cristo Jesus. Devemos estar aos pés do Senhor. Se você quer beijar alguma coisa, beije os pés do Senhor. Aí está. E quando você casar, você pode beijar teu marido ou beijar tua esposa. Mas antes, beije os pés do Senhor todos os dias. E quando você casar, traga isso para teu matrimônio. Estar vivendo aos pés do Senhor todos os dias, adorando o Senhor, uma vida de adoração. É isso que o Senhor está querendo de cada um de nós, uma vida prostrada. E foi isso que o Senhor levou para esta mulher: saia da carne, vai para o Espírito, saia da vida da alma, vai para a vida do Espírito, ande no Espírito, viva no Espírito, adore o Senhor, adore o teu Redentor. Ame-o de todo o teu coração, renda-se a Ele, renda-lhe todos os tributos que você puder render, glorifique-o completamente. O Senhor verdadeiramente é o Santo de Israel, Ele é aquele que tem uma promessa maravilhosa para você. Vamos andar na presença do Senhor em adoração, viver no Espírito, servir a Deus no Espírito, e não confiar na carne, não confie na carne. Viva no Espírito, servindo a Deus. Sabe, irmãos, o Senhor... Por que o Senhor mostrou o Apocalipse para o povo de Deus, para João? Para que tivéssemos a esperança daquilo que o Senhor tem preparado para nós contemplarmos e vermos a sua obra consumada, e tudo verdadeiramente nós podemos pensar: bom, houve a obra da cruz, e agora? O que vai acontecer depois? Então, o Senhor subiu ao céu e nos deixou aqui nessa terra, e agora o que vamos fazer? Então o Senhor chama João, João está desolado, João está ali muito triste, porque ele tinha a companhia do Senhor, ele tinha a oportunidade de reclinar a cabeça no peito do Senhor. Agora, quando ele está no Monte das Oliveiras, o Senhor os abençoa e é elevado ao céu. Então imagine, o Senhor os deixou neste mundo. O Senhor experimentou como é este mundo. Os discípulos viram realmente como é. E eles agora vão ficar. Então, o Senhor envia o Espírito Santo para fortalecê-los, para permanecer firme até o final. Mas o Senhor dá-lhes esperança. Quando o Senhor anuncia, traz a revelação a João, o Senhor mostra tudo realmente o nosso futuro. Mas o futuro pode ser antecipado, vivendo uma vida gloriosa na presença de Deus. Então o Senhor chama ele. E nós vemos aqui no capítulo 22 de Apocalipse, capítulo 21, melhor dizendo. O Senhor o leva para ver. Do verso 10 ele diz assim: levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. O Senhor levou ele. E o Senhor levou ele ao santuário de Deus. Mas ele teve que subir num alto monte, num grande alto monte. E ele vê a santa cidade, a santa Jerusalém que Deus desceu do céu, tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Lá no capítulo 4, essa imagem é do Senhor Jesus Cristo no trono, que ele é semelhante à pedra de jaspe, uma pedra preciosíssima. Essa palavra não é apenas preciosa, mas é preciosíssima. Nós somos pedras preciosas, vamos ser trabalhados como pedra preciosa, mas agora Jesus Cristo é a pedra preciosíssima. Você realmente pode ser rico só adquirindo uma pedra preciosíssima, Jesus Cristo. Você terá toda a riqueza celestial se você adquirir uma pedra apenas. E desse monte alto, eu não sei se algum aqui visitou Machu Picchu. Eu gostaria de visitar. Sabe por que eu gostaria de visitar? Porque é uma montanha muito alta. E dá uns 3 mil metros. E logo abaixo tem um rio cristalino. Eu queria contemplar essa imagem para vislumbrar um pouquinho da Nova Jerusalém. Porque no capítulo 22, ele tendo subido naquela montanha, diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aonde é o trono de Deus e do Cordeiro? Volte no verso 22 do capítulo 21. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aí é o trono de Deus. O Pai é o trono do Filho, o Filho é o trono do Pai. Um está sobre o outro e o outro sobre um. Ambos se interagem num amor eterno. Ora o Filho está em evidência, ora o Pai, ora o Filho, ora o Pai, ora o Filho, ora o Pai. Veja, quando o Filho está na terra, o Pai está em destaque na vida do Filho, né? E quando o testemunho vem do céu e diz: eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Há o destaque sobre a vida do Filho. Então, irmãos, a eternidade realmente é um eterno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Você vai olhar, puxa, é o Pai. Não, é o Filho. É o Pai, é o Filho. O Pai tem a cara do Filho, o Filho tem a cara do Pai. Mas quem é? Quem são? Quem é? Quem é agora que está falando comigo? É o Pai ou é o Filho? É uma glória excelente, irmãos. Uma glória maravilhosa. Eu poderia continuar, mas... O Senhor... Creio que o Senhor está continuando em seus corações. Né? Nós temos que viver uma vida no santuário. E de onde saem as águas? Onde está esse rio? No santuário. O rio de Deus vem do santuário. Se você ler Ezequiel 47, você vai ver o rio descendo do santuário. É de Deus mesmo, toda a água viva. Fonte de água viva é o Senhor. Gostei desse cântico. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Glorificar o Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. Não há... Veja, você pode viver nos rios, nesse rio de água viva. Um rio de vida. Um rio da eternidade. Vamos bendizer o Senhor. Abre tua boca e Ele encherá teu coração. Glorifique-o. Não seja como a mulher samaritana que esteja aí no sexto marido e não conhece o que sacia verdadeiramente tua sede. Tua alma é cheia, está com sede do quê? O salmista diz, minha alma tem sede de Deus. E a tua alma tem sede de quê? Do que tua alma tem sede? Há alguém aqui que está saciando sua alma com outra água que não é o Senhor? Vem à frente se você quer a água viva do Senhor. Se você quer o Senhor como tua saciedade, vai diante do Senhor nesse momento. Há realmente algo muito maior e muito melhor para você. Viver na presença do Senhor, se alegrando dEle todos os dias, se saciando dEle todo o tempo. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração. Venha e diga, eu tenho sede de Deus. Não deixe tua alma se secar. Nesse mundo não há água. Eu ouvi uma história de um homem que tinha uma frota de 200 navios. Ele perdeu um navio e se suicidou. Nesse mundo não há água. É uma terra árida, seca. Lembra-se quando Jesus foi revelado como Salvador? Diz que ele veio de uma, como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura. Da raiz de uma terra seca. Ele foi plantado neste mundo. Jesus foi semeado neste mundo. Ele brotou como uma raiz de uma terra seca. Por amor de nós. E ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Se morrer, dá muito fruto. Eu vou fazer mais um apelo para você. Morra para si mesmo hoje. Venha e diga, Senhor Jesus, hoje eu quero morrer. Eu quero que se processe o meu fim. Se processe o meu fim. A tua vida vai ser frutífera. A palavra do Senhor diz que aqueles que não são frutíferos estarão no deserto como a tamargueira no deserto. Você quer nadar no rio de água viva? Ou quer viver no pó deste mundo sendo comida de serpente? Deus disse que a serpente comeria pó. É só lembrar do amor de Deus para se derreter na sua presença. Lembre-se daquela mulher que o Senhor disse: vai e não peques mais. Se você se achegar a Jesus, você não vai pecar. Mas se você se afastar dele, o pecado jaz à porta. Se aprofunde em Deus, irmão. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor.